agradeço naturalmente a presença de todos e agradeço particularmente a presença do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, a esta questão que foi levantada através de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN sobre a Diretiva Habitat. Portanto, é sobre isto que vamos tratar, é sobre esta situação e este requerimento apresentado pelo PAN que se trata até o tema desta audição. Como sabem, estas audições funcionam com a grelha de tempos que habitualmente temos utilizado, ou seja, recapitulando, uma apresentação inicial do requerimento pelo grupo parlamentar requerente, neste caso o PAN, de 2 minutos, seguir-se-á uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado e depois passamos a uma ronda de intervenções de 3 minutos cada grupo parlamentar, em que no final temos uma resposta global a essas questões levantadas por cada grupo parlamentar, pela parte do Sr. Secretário de Estado, por um tempo aproximado de 10 minutos. Portanto, será esta a metodologia adotada. Estamos em perfeitas condições de iniciar esta audição e, nesse sentido, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, pela intervenção, representado pelo Sr. Deputado André Silva, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor de se dirigir aqui à tribuna para fazer essa mesma apresentação. Aliás, sempre que estejam presentes, farão as intervenções a partir daqui. Nos casos que está por via Skype, naturalmente farão dessa forma essa mesma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes, em particular o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e do Ordenamento do Território. Agradecer a sua vinda ao Parlamento. Em 2019, o Tribunal de Justiça Europeu concluiu que Portugal não cumpre desde 2009 a Diretiva Habitats, ao não adotar as medidas de conservação necessárias dos habitats naturais e das espécies presentes nos 61 sítios de importância comunitária em causa, e não cumpriu, não por incapacidade de cumprir, não cumpriu para não pôr em causa determinadas explorações económicas como o aeroporto do Montijo, as dragagens do Sado, os empreendimentos turísticos em Troia e na Comporta, os olivais intensivos no Guadiana, as estufas intensivas lá embaixo na Costa Vicentina, e que todas se situam em zona de influência destes locais ou mesmo dentro destes sítios. Entretanto, em março deste ano, 11 anos após o sucessivo incumprimento dos governos do PS e do PSD, foram classificadas como zonas especiais de conservação, estes 61 sítios de interesse comunitário, e podíamos pensar que o problema ficou resolvido, mas não. Os planos de gestão específico para estes locais, que é o que vai marcar de facto a diferença, só têm que estar concluídos daqui a 2 anos, isto é, 13 anos depois do tempo devido. Até lá vamos continuar a ter estudos de impacto ambiental que desconsideram completamente as consequências catastróficas que os projetos vão provocar nos habitats e nas espécies protegidas, e vamos manter a exploração económica na natureza em Portugal da forma como temos assistido. E deixava para já com uma questão, só para arranque deste requerimento e desta audição: porquê 2 anos para elaborar os planos, se não é, se dada o perigar dos ecossistemas em causa e o atraso enorme com que já estamos, se estes planos não poderiam ou deveriam estar prontos mais cedo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para a intervenção inicial o Sr. Secretário de Estado, João Catarino. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão do Ambiente e Energia e Ordenamento do Território, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Em Portugal continental encontram-se classificados 63 sítios na lista nacional de sítios, 62 dos quais já foram reconhecidos pela Comissão Europeia como sítios de importância comunitária, passando a integrar a lista de sítios de importância comunitária das regiões biogeográficas Atlântica e Mediterrânica, respectivamente em 2004 e 2006. Nos termos do Decreto-Lei 140 de 99, 24 de Abril, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva Habitats e a Diretiva Aves, os sítios da lista nacional de sítios aprovados pela Comissão Europeia como sítios de importância comunitária devem ser classificados como zonas especiais de conservação no prazo de 6 anos, mediante decreto regulamentar. Isso significa que em Portugal, e até final de 2019, existiam sítios de importância comunitária no continente há mais de 6 anos e sem terem sido designados como zonas especiais de conservação, como já disse bem o Sr. Deputado. É neste enquadramento que, e como é do conhecimento público, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu, por acórdão proferido a 5 de setembro de 2019, que a República Portuguesa, ao não designar como zonas especiais de conservação 61 sítios de importância comunitária reconhecidos pela Comissão Europeia em 2004 e em 2006, num prazo máximo de 6 anos, segundo o Tribunal, não adotou as medidas de conservação necessárias que satisfaçam as exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais e das espécies referenciadas na diretiva e presentes nestes sítios de importância comunitária, não terá cumprido Portugal as obrigações que lhe incumbem por força desta diretiva. Face a esta situação, este Governo considerou que, existindo já um vasto conjunto de instrumentos de planeamento e de ordenamento do território, vinculando entidades públicas e privadas no sentido de satisfazer as exigências da diretiva, estariam reunidas as condições necessárias e suficientes para a designação de sítios de importância comunitária como zonas especiais de conservação, sem prejuízo da adoção de medidas complementares e especificamente adequadas às zonas especiais de conservação, cuja classificação ainda estava por formalizar. Assim, como medidas que já foram tomadas para resolver as questões constantes da sentença do Tribunal Europeu, de 5 de setembro de 2019, assinala-se as diligências já tomadas por este Governo, nomeadamente com a publicação do Decreto Regulamentar nº 1 de 2020, de 16 de março, Portugal procedeu à classificação como zonas especiais de conservação de 62 sítios de importância comunitária do território de Portugal continental, como tal designados pelos órgãos competentes da União Europeia, como também já foi referido pelo Sr. Deputado. Este diploma identifica as medidas de conservação e de salvaguarda que ficam sujeitas às zonas especiais de conservação como forma de garantir a conservação dos habitats e das populações de espécies, nomeadamente em matéria de ordenamento do território, gestão, avaliação de impacto ambiental e análise de incidências ambientais, vigilância e fiscalização. Estipula também que as medidas e ações complementares de conservação de habitats e espécies presentes em cada zona especial de conservação são definidas em plano de gestão a aprovar por portaria um novo ato legal que densificará a designação já feita até março de 2022. Estão a ser elaborados 62 planos de gestão por equipa técnica externa, pluridisciplinar, em estreita articulação com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que envolveu vários processos participativos. À presente data, estão em consulta pública no portal Participa e até 3 de julho de 2020, os planos de gestão referentes já a 8 zonas especiais de conservação. São elas as Abujo-Leiria, a Rábida Espichel, Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas, Sintra Cascais, Comporta Galé, São Mamed, Peniche, Santa Cruz e o Litoral Norte. Quanto aos restantes planos de gestão, a previsão é que até ao final de 2020 estejam concluídos mais 14 planos de gestão. São eles Barrocal, Cerro da Cabeça, Costa Sudoeste, Nisa, Lais de Prata, Serra da Arga, Corno do Bico, Lavalongo, Serra da Freita e Arada, Cabeção, Caia, Montezinho Nogueira, Samil, Serra da Aricandeiros, Sicó e Alvaiázar. Importa relevar ou assinalar o avanço dos trabalhos dos restantes planos de gestão, realçando que se continua a manter a previsão de conclusão dos mesmos até ao final de 2021, como de resto foi assumido com o Decreto Regulamentar nº 1 de 2020, de 16 de março. Friso ainda que a estratégia de elaboração dos planos de gestão em curso permitirá dar resposta às preocupações da Comissão Europeia. Considero ainda também, ou consideramos, melhor dizendo, fundamental assinalar a persistência da persecução de um caminho tecnicamente robusto e que dará garantias à Comissão Europeia de que, não obstante o significativo e inegável atraso que Portugal acumulou no passado, existe um trabalho efetivo que permitirá resolver no curto prazo esta situação de incumprimento. Para além do grande desafio que temos pela frente quanto aos planos de gestão, há muito ainda para fazer no âmbito da Rede Natura 2000, como todos nós reconhecemos. Na verdade, está ainda por concluir o processo de classificação de novos sítios marinhos em Portugal, tema que tem um percurso longo também. Estamos em crer que em 2020 será possível proceder à delimitação de mais 2 sítios marinhos, o alargamento do sítio de importância comunitária do Estuário do Sado e o novo sítio da Costa de Setúbal, após o respectivo reenquadramento face à evolução recente do quadro legislativo relacionado, que inclui a publicação da RCM 143 de 2019, 29 de agosto, que aprovou as linhas de orientação estratégica e recomendações para a implementação de uma rede nacional de áreas marinhas protegidas e o próprio Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional para as subdivisões continente, madeira e plataforma continental estendida, aprovado também por RCM em 30 de dezembro do passado ano. Note-se que este caminho de articulação governativa foi também necessário percorrer enquanto da classificação do novo sítio Maceda Vieira e do alargamento do sítio de importância comunitária da Costa Sudoeste, concluída em 2019, e mediante o consenso prévio entre o então Ministério do Ambiente e da Transição Energética e as restantes áreas governativas. Mas foi possível dar um passo muito significativo no reforço da Rede Natura 2000 em meio marinho. Este Governo continua empenhado em reforçar o contributo de Portugal para a proteção dos habitats e espécies protegidas em estreita articulação com os outros setores, sempre numa perspectiva de valorização da Rede Natura 2000 e procurando integrar a conservação da natureza, a biodiversidade nas políticas setoriais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares. Iniciando-se pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau. Faz favor. Relembro que as intervenções são de 3 minutos, mesmo que tenha por vezes alguma tolerância.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também a presença do Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino, aqui na nossa comissão, para a audição sobre este requerimento feito em dezembro de 2019. E discutido agora em junho de 2020. O PS reconhece, obviamente, a importância da publicação dos planos de gestão e das cartografias da Zona Especial de Conservação e é essencial, e são essenciais para a conservação dos valores naturais e a clarificação das condicionantes dos sítios da Rede Natura 2000. E em dezembro de 2019 afirmámos, quer aqui no Parlamento, quer também por intervenções do Sr. Secretário de Estado, quer do Sr. Ministro, que de facto sobre a Diretiva Habitats existiria em 2020 bastante desenvolvimento, quer com a passagem das SIC às ZECs, quer com os estudos e os planos de gestão e as cartografias das referidas ZECs. E, portanto, felicitar o Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino, pelo trabalho em curso que não tínhamos a menor dúvida, honra de facto o compromisso assumido pelo Partido Socialista aqui nesta Casa e, portanto, ao dia de hoje temos as ZEC implementadas com o decreto regulamentar e está em discussão pública os primeiros planos de gestão das zonas especiais de conservação, como tinha sido referido. Mas, para além disso, a Secretaria de Estado tem também, e o Ministério do Ambiente, implementado que era um programa de transformação da paisagem, que torna um território mais resiliente e biodiverso, um reforço do apoio aos sapadores florestais, que vem novamente reforçar a conservação da natureza e também o apoio ao investimento em floresta de crescimento lento, num verdadeiro desenvolvimento rural em sintonia com a conservação da natureza. E é justamente isso em que acreditamos, que o homem pode-se compatibilizar, obviamente, com a conservação da natureza e não é, como o Sr. Deputado André Silva aqui referiu, de facto, as ZECs não estavam criadas para favorecer determinados projetos, nem o Partido Socialista, obviamente, teria essa intenção, mas sim acreditamos num desenvolvimento rural em sintonia com a conservação da natureza. E, portanto, importa-nos andar para a frente. As ZECs estão em boa mão, os planos estão onde sair, obviamente, os restantes, e portanto importa-nos falar do futuro. Sabemos que os planos estão de facto em execução e portanto o que queremos perguntar é: a conservação da natureza, da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas são essenciais e a União Europeia tem uma estratégia para a biodiversidade até 2030 ambiciosa e arrojada, prevendo a classificação como áreas protegidas de 30% do território e 30% da área marinha, e assim também perguntar ao Sr. Secretário de Estado de que forma está o Governo a encarar este desafio em curso, este desafio necessário para salvaguardar a conservação da natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Patrício. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, esta é uma matéria já com barbas, ou antes com raízes em 1999, com aquilo que foi o agravamento do processo em 2018, com a ação movida ao Estado português pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. que diligências, eu ouvi a sua intervenção, mas a gente tem que colocar estas questões. Que diligências são as que estão em curso pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática para a aplicação plena da Diretiva Habitats e que foram feitos desde janeiro até agora? Embora tenha explicado, tenho aqui algumas dúvidas. Considerando que esta diretiva está a transpor há 10 anos, porque embora houvesse a transposição, ela não é muito clara em 99 e, portanto, tenho esta dúvida. Sabendo que o Sr. Ministro garantiu o financiamento através do POCUR para os planos de gestão e aquilo que eu ouvi o Sr. Estado há pouco dizer, que estão 8, oito que estão em consulta pública, pergunto quantos é que são os outros ou qual é que é a previsão de termos os outros todos em consulta pública. E sabendo que só passarão a CESE, julgo não estar errado, depois de ter este processo resolvido. E, portanto, o processo legislativo está a ser demorado. E, portanto, também lhe queria perguntar, relativamente à questão do processo legislativo, da portaria que há pouco falava, qual é que é a previsão também que tem para a mesma. Até porque o processo já tem 10 anos e aquilo que me parece é que se vai estender por mais 2 anos, se não estiver errado. E que conclusões é que resultaram dos estudos anunciados pelo Ministério em resposta à ação movida pela União Europeia contra Portugal em 2018, como há pouco tenho a oportunidade de dizer. E se está o seu Estado de Estado em condições de garantir hoje que o Tribunal de Justiça da União Europeia fará uma leitura diferente daquela que fez em setembro de 2019, quando concluiu que Portugal não cumpriu as obrigações de gestão de vidas no âmbito da Diretiva Habitats, ou não adotar as medidas de conservação necessárias que satisfaçam as exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais do anexo 1 e das espécies do anexo 2 da Diretiva presentes nos 61 sítios de importância comunitária, condenando a República ao pagamento das despesas do processo. Isto porque me parece fundamental perceber, e das palavras que ouvi do seu Estado de Estado, que já foi feito algo, e, portanto, foi isso que nos transmitiu, mas tenho dúvida que, com a dificuldade de que o processo seja célere, que é o que se pretende, e que, da parte do Tribunal, foram bem claros que o processo demore tanto tempo que o Tribunal não vai entender a nossa posição. Portanto, queria deixar estas questões claras.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a decisão do Tribunal Europeu de Justiça parece bastante simples de perceber. Portugal não adotou medidas de conservação da natureza, seja ao nível das espécies, seja ao nível dos habitats, a que está comprometido com a Diretiva Habitats, não satisfaz nas exigências que os nossos próprios planos sectoriais da Rede Natura 2000, ou seja, as áreas protegidas, não estão a proteger, são insuficientes nessa matéria, e o Tribunal também é bastante claro ao dizer que havia 61 sítios que deviam transformar-se em zonas especiais de conservação, isto é, o Governo devia proteger estes 61 sítios, que não foram designados. E não estamos a falar de uma coisa que é de agora. 7 destes sítios foram declarados pela União Europeia, 7 em 2004, 54 em 2006. Isso significa que, atendendo a que o Governo português tinha, no máximo dos máximos, 6 anos para esta proteção, devia estar o processo concluído em 2010 e 2012. Estamos em 2020 e não está concluído. E devo dizer que o Bloco de Esquerda tem alguma preocupação com o que o Sr. Secretário de Estado aqui veio dizer, é que não foram protegidos porque considera que os outros planos de proteção, que o resto da legislação, protege suficientemente o território. E agora vai à pressa, finalmente, proteger isto. Acho que era evitável, perfeitamente, que o Tribunal condenasse Portugal. Estamos com um atraso já de 10 anos, que vai ser maior, porque ainda não está concluído este processo. Portanto, acho que é lamentável da parte do Governo dizer que, afinal, estava tudo muito bem, era só uma questão de burocracia. Não é uma questão de burocracia, é uma questão de proteção da natureza. Para além disso, durante estes anos, desde 2010, que nós temos estudos de impacto ambiental, temos uma estrutura económica e uma estrutura de uso do território que não corresponde à proteção efetiva destas 61 zonas, o que, de facto, desprotegeu a conservação da natureza durante estes anos. E, para além disso, nós temos agora uma nova estratégia da biodiversidade da União Europeia, para 2030, que dita que vamos começar agora um trabalho para proteger 30% do território terrestre e 30% do território marinho. E o que nós percebemos é que Portugal começa este processo, que se inicia em 2020, sem sequer ter chegado a 2010, ou que devia estar em 2010. O Sr. Secretário de Estado diz-nos que vamos agora proteger mais áreas marinhas. Muito bem, Portugal tem, aliás, que proteger 10% por causa da questão da plataforma continental. A pergunta que se coloca é, então, no imediato, quanto é que é a percentagem que vai ser abrangida por zonas de proteção e se vamos atingir aquela que é a nova ambição de 30%. Portugal, muito se fala da economia do mar, mas, por exemplo, devo recordar que no roteiro para a neutralidade carbónica elaborado pelo Governo não constam lá a proteção dos ecossistemas marinhos, que são precisamente os ecossistemas que mais eficazes são na retenção de carbono, o que para a resposta à crise climática é essencial. E concluo dizendo que esta discussão era perfeitamente evitável se o Governo atempadamente tivesse protegido estas zonas de proteção, não tivesse esperado pela decisão do Tribunal de Justiça Europeu para ir agora correr atrás do prejuízo e à pressa a as proteger, e isso não retira, mesmo que seja agora feita à pressa, não retira, que durante a última década tivemos uma economia e um território que desprotegeram a conservação da natureza. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Ribeira. Faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde. Agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado, cumprimentar os restantes e agradecer ao Sr. Presidente pelo uso da palavra. E contextualizando, a Rede Natura 2000 é a rede das áreas protegidas a nível europeu, resulta da implementação de várias diretivas, não só a Habitat, mas também a aves, na qual são integradas estas de que tanto falamos, zonas especiais de conservação. E eu lembraria que a grande importância e relevância destas áreas, para que quem nos possa estar a ouvir compreenda, é que são sítios de importância comunitária, mas que, estando designados, exigem medidas de conservação adequadas, que serão naturalmente as necessárias para assegurar a manutenção ou o restabelecimento do estado de conservação favorável a estes habitats e às populações de espécies para que o sítio é designado. E, portanto, no fundo, é uma proteção maior. E aquilo que aconteceu foi um atraso lamentável. Nós, de facto, é um pouco difícil fazermos várias, discorrermos sobre aquilo que foi, no nosso entender, uma postura desadequada. Nós, se formos a ler a argumentação que é feita pelo Estado português, é de uma desconsideração total, independentemente de nós acharmos que devem ser acompanhadas ou não estas diretivas pelos meios adequados. A argumentação do Estado português, além de ter sido repetidamente notificado, diz que a falta de designação dos SIC como ZEC é apenas uma questão formal, portanto, desconsiderando o que é que se está aqui a falar de instrumentos de facto de conservação, que a diretiva não obriga a estabelecer objetivos de conservação para cada SIC, o que também não nos parece correto, porque elas só funcionam se tiverem planos adequados às condições específicas de cada sítio. E, portanto, envergonha-nos um pouco esta linha de argumentação, que de facto é completamente arrasada pelo Tribunal, que nos condena por tudo isto. E preocupa-nos mais do que pela condenação em si, porque o que se perdeu no entretanto de conservação dos habitats e das espécies, mas também de potenciação destes territórios para a atração de atividades ligadas à natureza, de turismo, mesmo da criação de postos de trabalho, e já lá ia, aquilo que não foi possível compatibilizar ao nível das atividades, nomeadamente agrícolas, por não termos esta definição feita. Mata. Posto isto, e sabendo que são responsabilidades cumulativas de vários governos e que, de facto, são reflexo da política que tem sido adotada, no nosso entender, para as questões do ambiente e da natureza, muito virada para a mercantilização e até para a privatização dos serviços dos ecossistemas, nós gostaríamos de perguntar, e aqui já foi deixado algumas garantias, mas nós gostaríamos de questionar, como também já questionámos a Comissão Europeia, sobre que ajudas, que meios vão disponibilizar para que nós possamos também definir e implementar as medidas de conservação necessárias, quais são as garantias que temos a nível da finalização deste processo. Portanto, aquilo que eu apanhei foi até ao final de 2021, para que isso aconteça, estão a ser considerados meios para o ICNF que nós neste momento achamos que são claramente insuficientes e que...
Quero terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Havendo a obrigação de, entre as várias obrigações que uma ZEC estabelece, assegurar a vigilância desses habitats e das suas espécies, que é algo que hoje, não sendo ZEC, não acontece, mas que exigirá que existam meios adequados e diferentes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, não vou insistir mais na tese mais que evidente a todo o país, à exceção do Partido Socialista, de que, de facto, estes 13 anos de incumprimento não se devem a questões burocráticas, mas à falta de vontade do Partido Socialista e do Partido Social Democrata em darem cumprimento à transposição da diretiva para que nestas zonas, nestas 61 zonas, se possam continuar a desenvolver atividades económicas que, estando a diretiva devidamente transposta, elas não teriam lugar. E, portanto, isto é por demais evidente, não vou insistir mais com este assunto, porque o Sr. Secretário de Estado irá sempre dizer que não, ou que é exatamente o contrário. O que lhe queria perguntar mais uma vez é porque é que temos que ter, porque é o prazo de 2 anos para, no fundo, termos os planos de gestão específicos, porque é que não é possível 1 ano ou 6 meses, e, portanto, gostaria que me pudesse responder a essa questão. E sobre algumas destas zonas especiais de conservação, gostava de lhe fazer algumas questões. Porque, de facto, o Partido Socialista defende um turismo sustentável, e ainda agora aqui ouvimos dizer também, Sr. Deputado João Nicolau, dizer que o Partido Socialista concilia as atividades económicas com a conservação da natureza. O que é que lhe apraz dizer sobre os projetos turísticos e imobiliários na Comporta, uma zona especial de conservação, com uma área de ocupação de mais de 900 de hectares, para quem não sabe o que é que são 900 de hectares, mais do que toda a freguesia dos Olivais em Lisboa, ou da Campanha do Porto, ou de todo o concelho de São João da Madeira. E, portanto, se acha que se considera que, dada a dimensão do imobiliário turístico em Portugal, se de facto é necessário estarmos, no fundo, a dilapidar estes ecossistemas, no fundo a pressionar estas zonas virgens, estas praias virgens, e que existe de facto para si, considera isto turismo sustentável. Se também o que é que considera, ainda hoje acabamos de, Andaluzia já proibiu a apanha noturna da azeitona, hoje levámos vários projetos, vários partidos levaram vários projetos ao Parlamento, a debate e a votação sobre a pressão que os olivais intensivos estão a fazer em várias áreas, e portanto nós estamos no ranking de 4º país europeu com mais espécies ameaçadas, com um total de 456 espécies ameaçadas, entre 2016 e 2019 as espécies em risco em Portugal praticamente duplicaram, passando de 281 para as atuais 456, e o que é que falta para que o Governo proíba, interdite a apanha noturna da azeitona, que suga azeitonas e suga pássaros com uma mortandade por demais que evidente, mas esta ganância da atividade económica que tem que ser feita inclusivamente à noite à custa da mortandade de pássaros, porque é que ela não é pura e simplesmente interditada, e portanto não, honestamente não conseguimos entender. E depois uma última questão que tem que ver com qual é a vossa posição relativamente à utilização de chumbo nas munições da caça. Ela é proibida nas zonas úmidas, mas se o Sr. Secretário de Estado considera que não devíamos também estender essa interdição, essa proibição, visto que há não sei quantos metais que podem ser utilizados como chumbo para atirar sobre os animais, nomeadamente aço, se devemos ou não continuar a utilizar um metal altamente tóxico na caça, que é o chumbo, que tem impactos enormes nos ecossistemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dado que não há mais grupos parlamentares representados na sala, passo de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado para uma intervenção, naturalmente, em função das questões que foram colocadas, como muito bem entender. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, então, responder aqui às questões que nos foram colocadas. E aqui agradeço, obviamente, mas, no fundo, fazia aqui um pequeno enquadramento em relação a esta questão dos sítios, das SICs e das ZECs, para ver se nós estamos todos, se percebemos no fundo como é que esta tramitação é feita, porque os sítios são regiões em Portugal continental que nós classificamos por alguma questão e que entendemos que têm um valor patrimonial, um valor natural que está ameaçado ou que deve ser preservado. Esses sítios são comunicados à União Europeia, passam a sítios de interesse comunitário pela União Europeia. A partir dessa aprovação pela União Europeia, O país membro tem 6 anos para passar a zona especial de conservação. Ora, a partir do momento em que o sítio é classificado em termos nacionais, há um conjunto de medidas de proteção que ficam, obviamente, expressas e que têm legislação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós não tivemos aqui um vazio legal durante todo este período. Houve sempre medidas de mitigação e houve sempre medidas de salvaguarda dos bens patrimoniais e ambientais. Elas não deixaram de existir, pura e simplesmente. Os planos de gestão são, no fundo, documentos complementares exclusivamente. Esta classificação, é claro que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda está a ficar muito preocupado com o facto do atraso. Imagino há 2 anos atrás, não é? Que não, nada tinha sido feito. O senhor pode estar preocupado. Não, eu vou lhe dizer, não vale a pena estar. Hoje já não precisa de estar preocupado. Sabe porquê? Porque este governo fez um decreto regulamentar, transpôs as SICs para as ZECs, conseguiu, em pouco tempo, pôr 8 planos de gestão, que estão hoje já em discussão pública, onde o senhor deputado já pode dar o seu contributo e contribuir efetivamente para os melhorar e para rapidamente os colocarmos efetivos, não é? E vamos pôr até ao final do ano, como lhe disse, mais 14 planos em discussão pública e esperamos durante o ano de 2021 tê-los todos em discussão pública. Por isso, se estava efetivamente preocupado antes, agora julgo que pode ficar muito mais descansado, porque há efetivamente trabalho feito. E isto é também para responder à outra pergunta, à outra questão, se entendemos que a União, como é que a União Europeia vê a nossa atuação em termos nacionais e no âmbito da sentença que foi proferida. Eu acho que só pode ver de uma forma muito positiva. Se tivermos estes anos todos sem apresentar rigorosamente nada, e se agora em 6 ou 7 meses apresentamos todo esse trabalho, eu acho que só podem entender que há aqui uma manifesta vontade de cumprir com a legislação internacional e com a legislação comunitária, e vamos cumprir efetivamente como estamos a provar com os atos que já praticámos até agora. Depois, eu julgo que porque foi colocada aqui a questão dos 30% da questão da estratégia da biodiversidade, nos apontar para uma meta de 30% de área classificada em solo terrestre e 30% de área classificada em superfície marítima. Ora bem, na superfície terrestre, na área terrestre, não vai ser difícil Portugal cumprir, ou pelo menos aproximar-se desses indicadores, porque nós temos hoje atualmente já 22% da área de superfície terrestre, que é, de alguma forma, classificada. Na questão marinha, obviamente, aqui a dimensão é diferente, até porque a nossa área, a nossa superfície atlântica é aquela que todos nós conhecemos, tem uma vastidão, e muito dificilmente nós conseguiremos atingir os 30%. Também não tem que ser, estas metas não são por Estado, é para o conjunto da União Europeia. É natural que nós consigamos, na superfície terrestre, até ultrapassar os 30%, provavelmente, se assim o entendermos e for entendimento do país, e na área marítima, eventualmente, ficarmos aquém dos 30% indicativos ou como proposta de meta para a União Europeia, não é para cada Estado-membro. Em relação a esta questão, julgo que também é esta a nossa posição em termos de governo, digamos assim. Depois o Partido Comunista falou-nos aqui no investimento que está a ser feito, se há efetivamente investimento nas áreas protegidas e que investimento é esse, e falou-nos também nos meios do ICNF para cumprir todas as suas obrigações. Ora, nós há dois anos para esta parte um conjunto de instrumentos e de concursos públicos lançados, projetos-piloto para as nossas áreas protegidas, como não havia há décadas, como todos nós sabemos. É fruto do POCUR, depois do POCUR, é muito também fruto do Fundo Ambiental, de avisos dedicados e exclusivos para estas áreas protegidas. Devo dizer que estão hoje em curso, em todas as nossas áreas protegidas, mais de 20 milhões de euros de investimento. Ora, isto é um esforço significativo, tenho aqui a listagem desses concursos públicos, estão uns mais adiantados, outros, mas todos eles a decorrer, e isto é sinal do investimento que efetivamente o Governo e o Estado português têm estado a fazer nas suas áreas protegidas nos últimos anos. Em relação ao ICNF, todos nós reconhecemos essas lacunas e essas fragilidades em termos de recursos humanos, e por isso, e bem, é que no orçamento de 2020 temos a contratação de 100 técnicos superiores com a ICNF. Esse concurso está para ser lançado esta semana ou a próxima semana. Estão já definidas regiões. Devo-vos dizer que há também do parte da tutela e do ICNF o compromisso de que essas pessoas não vêm para a Avenida República, essas pessoas vão para o território, é para estarem efetivamente no território junto destas áreas protegidas e junto da... um sítio onde efetivamente temos necessidade de ter esses recursos humanos, e é esse trabalho que estamos a fazer com o ICNF. E porque é que o Sr. Deputado também, André Silva, perguntou porque é que se achávamos que era preciso ainda este tempo todo para concluir os planos de gestão. Só foi possível concluir já, apresentar este trabalho, porque houve aqui uma diferença, uma forma diferente de abordar a questão, porque nós estávamos a trabalhar nos 60 planos de gestão ao mesmo tempo. E não é humanamente possível, porque o ICNF não tinha recursos para isso, e mesmo as equipas contratadas externamente, obviamente no país, para um volume de trabalho desta natureza, não temos grande capacidade de resposta. E o que nós fizemos foi como seccionarmos os 60 planos de gestão e começarmos a trabalhá-los de forma progressiva, e obviamente, e por isso, provavelmente, vamos fazer todos os esforços para conseguir concluir antes dos dois anos, confesso-lhe. Mas admito que este foi o compromisso que assumimos com a União Europeia, é um compromisso que nos deixa algum conforto e espero muito sinceramente conseguir concluir até lá estes planos de gestão e pô-los torná-los efetivos. Depois falámos aqui também na questão da apanha da azeitona noturna. Todos nós conhecemos o problema, o problema foi encomendado um estudo para de Gávea, e vai haver rapidamente uma decisão sobre essa matéria. Obviamente é uma decisão que será do Ministério da Agricultura, conjunta do Ministério da Agricultura e do Ministério do Ambiente. Está para breve uma decisão em relação a essa problemática. Eu julgo que falou também na questão do eventual atraso nestes planos de gestão e nesta reclassificação por questões de natureza, por projetos em curso, que eventualmente, referindo-se concretamente ao estuário do Sado e à questão do aeroporto. Sr. Deputado, esses investimentos que estão em curso ou que estão previstos, não tiveram menos, se as áreas tivessem, melhor dizendo, se as áreas estivessem classificadas, estariam obrigados aos mesmos estudos de impacto ambiental que tiveram esses investimentos. Ou seja, não havia mais outro estudo. Quer dizer, ou seja, não há razão objetiva para acharmos que, pelo facto de a área estar classificada como ZEC, a decisão seria outra, porque o estudo era o mesmo que seria exigido para essas áreas. Por isso daí não vejo porque é que faz, onde é que está o sentido dessa afirmação, porque a única coisa que se pode fazer é um estudo de impacto ambiental, não há outro estudo. Esses estudos foram feitos para os dois casos. Se foram feitos para os dois casos, o resultado seria com certeza este, independentemente da área estar protegida ou não estar protegida pelo MASEC, porque ela está efetivamente protegida, estava como sítio de interesse comunitário. É apenas um plano de gestão e a confirmação de um plano de gestão. Por isso, eu acho que não faz muito sentido entender que foi por essa razão que essas classificações não foram feitas. Não tem a ver com isso, tem a ver efetivamente, durante muito tempo, por uma falta de importância que deram a esta área, não vale a pena termos ilusões, e nos últimos anos não há dúvida nenhuma que o Estado português e o Governo se empenhou profundamente para que isto acontecesse, e a razão é que temos já este conjunto de 8 planos de gestão em discussão pública e que estamos a responder à União Europeia, e julgo que, mas mais que responder à União Europeia, que obviamente que nos preocupa, é a conservação daqueles bens e daquele património natural que está naqueles territórios, mas que nunca esteve em causa, porque houve sempre medidas específicas e concretas nestas regiões. Quer dizer, os planos de gestão são um meio complementar. Estas áreas estavam efetivamente já protegidas e continuam protegidas. Não é um decreto regulamentar que nós aprovámos em janeiro que as vai proteger mais. O que é importante agora, e é esse trabalho que estamos a fazer, é que estes planos de gestão não sejam apenas uma transposição ipsis verbis daquilo que tínhamos antes. O que nós queremos é aproveitar esta oportunidade para os melhorar substancialmente, para os trabalhar com os agentes locais, com as câmaras municipais e para que haja aqui um mapeamento efetivo do nosso património natural, do que levou a que aquelas áreas fossem classificadas e para os podermos efetivamente melhorar substancialmente até o investimento que o Estado está a fazer e que pretende fazer nestes territórios. É para isso que nós estamos a fazer este plano de gestão. E se levarmos mais um mês ou dois, ainda, se o trabalho ficar bem feito, e se houver aqui um upgrade significativo daquilo que tínhamos antes e daquilo que vamos ter a partir de agora, acho que ganhamos todos com isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito bem, terminada esta audição. Eu só queria, já não tem nada a ver com esta audição, mas aproveitando, antes de que desmobilizem e que se vão embora, e sem querer dizer com isto que não vamos todos no imediato, dar só uma explicação em relação àquilo que seria o passo seguinte nesta tarde de audições, que seria com o Sr. Ministro do Ambiente e que, como sabem, foi suspenso, portanto, foi adiado, por assim dizer. Eu queria dar como informação e em jeito de justificação dizer o seguinte. Durante o fim de semana fui informado desta hipotética indisponibilidade do Sr. Ministro, mas só ontem é que nos foi confirmada essa indisponibilidade. Portanto, tem a ver com a duração provavelmente mais longa do que o que seria previsível do Conselho de Ministros, e daí a indisponibilidade que nos foi transmitida e, por isso, o adiamento da audição com o Sr. Ministro. Portanto, é uma explicação que eu lhes queria dar, em jeito até de informação, mas também de uma certa desculpabilização da nossa parte, pela informação ser muito tardia, mas tem a ver com isso, só ontem é que tivemos a confirmação. E dizer que fica agendado para o próximo dia 17, sendo que, até o momento, também não temos qualquer confirmação qual vai ser a ordem de trabalhos em relação a essa mesma audição, porque foram propostas algumas hipóteses, inclusive uma das hipóteses que foi proposta era uma audição de um tema que anda há muito para ser tratado, que é a questão do amianto, conjuntamente com o Sr. Ministro das Finanças, mas neste momento não sei se tal irá ocorrer ou não, atendendo aos últimos desenvolvimentos políticos, não é? Portanto, estamos sem saber exatamente quais serão os temas possíveis a tratar e, por isso, logo que tenhamos alguma confirmação, naturalmente será dada informação a todos, talvez não tão atempados quanto o devido que deveria ter sido, que deva ser. De qualquer forma, ficam já com esta informação, há uma audição no dia 17, saberemos depois sobre que temas é que ela será feita e em que moldes é que será feita e se versará ou não alguns dos temas que nós temos já em agenda há algum tempo, certo? Portanto, esta informação que lhes queria dar, e naturalmente se não houver mais nenhuma intervenção da minha parte sobre outra informação qualquer que seja, dou por terminada esta audição, mas agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado e um bom fim de semana, para quem é o caso.